Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
O Curtas de Vila do Conde celebra 25 anos com um programa amplo e que obriga a fazer escolhas. É isso que vamos fazer, explorando as principais propostas. Os concertos, a seleção de cinema, a homenagem ao artista Ossang. A Seleção Nacional de Curtas está em foco numa antevisão dedicada aos 16 filmes portugueses em estreia absoluta e que entram na competição. Curtas atinge uma idade bonita. É a 25ª vez que o festival pioneiro na exibição de curtas-metragens em Portugal acontece em Vila do Conde. O Diamantino José explora um programa para celebrar as bodas de prata.
Um quarto de século é sempre motivo para celebrar. São 25 anos dedicados à singularidade e à diversidade de todo o cinema, mas com um gosto especial pelo que se faz em Portugal e pelas curtas-metragens. Miguel Dias faz parte da organização do Curtas de Vila do Conde, que nesta edição especial abre as hostilidades com uma festa de aniversário no Faro de São João, com um concerto dos Sensible Soccers, seguido de um DJ set do coletivo Os Sete Magníficos. E para memória futura, servirá a edição de um livro partilhado por várias individualidades que atuam em diversas áreas artísticas e culturais.
Tudo começou com uma ideia de escrever um livro com 25 anos, 25 histórias, composto por 25 textos escritos por outras tantas personalidades que já passaram pelo Curtas. Pessoas que vão da crítica ao cronistas, escritores, também músicos, mas essencialmente pessoas ligadas à escrita, e que passaram ao longo dos anos pelo festival, terão algumas recordações. A ideia era pegar numa dessas vivências no festival e tirar daí uma história. Pode ser uma ficção, pode ser sobre um filme, pode ser o que quiserem. Essas pessoas também foram convidadas em complemento a escolher um filme exibido numa das 24 edições anteriores do Curtas. A ideia não era propriamente ser o melhor filme, era aquele filme que por qualquer motivo se lembravam. Também o vão apresentar e também escreveram uma pequena nota sobre esse filme para o catálogo do festival. As escolhas vão obviamente incidir sobre em grande parte sobre obras de cineastas históricos e incontornáveis, que nós já passámos muito, não era só das competições, quer dizer, podiam escolher um filme de qualquer parte da programação. Então temos filmes desde o Manuel Oliveira, Fellini, Jean-Luc Godard, Gus Van Sant, por aí. Portanto, vai ser um programa interessante só do ponto de vista cinéfilo, até porque às vezes as pessoas conhecem muito bem muitos destes autores, mas não tão bem as curtas-metragens.
E depois há uma parte em que, lá está, em Vila do Conde se mistura música com cinema, que é algo também específico para celebrar estes 25 anos.
Ah, já agora, claro que sim. Existe uma festa dos 25 anos, vamos ocupar um espaço em Vila do Conde que ainda não tínhamos ocupado, o Forte de São João Batista, que também é, também serve durante o verão como discoteca. Desta vez receberá o Curtas, com uma estética provavelmente diferente das suas noites habituais, mas muito interessante, parece. Isso faz parte, claro, também daquela ideia do programa Stereo.
Exatamente.
Que é um programa que cruza a música com a imagem em movimento. Enfim, por vezes mais evidente nos já tradicionais filmes-concerto, em que colocamos um clássico do cinema, por exemplo, musicado ao vivo. Isso acontecerá, por exemplo, no Pamplinas Maquinista do Buster Keaton, com a Atlantic Coast Orchestra, uma orquestra daqui do norte de Portugal, que vai buscar uma partitura já existente para o filme. Depois há outros objetos mais híbridos, como por exemplo a estreia do Chassol em solo nacional, com uma interpretação do álbum Big Sun. O Chassol faz documentários como se fossem filmes musicais e discos como se fossem documentários, um pouco assim, e é isso que vamos poder ver já o anterior, o India Mort, que aliás também vamos apresentar sem música ao vivo. Vamos apresentar o filme, esse aí parte de uma viagem pela Índia, também um filme do Stuart Staples, dos Tinder Sticks, bandas portuguesas, os Capitão Fausto, os Evils, os Pega Monstro e os Mão Morta, que vão também fazer uma comemoração dos 25 anos do álbum Mutantes S21, que é uma coincidência interessante a esse nível. E claro, ainda na música, a competição de vídeos musicais completamente dedicada a artistas portugueses.
Olá, isto é um ID para um evento que eu não sei qual é que está a anunciar. Tem uma data e tem uma hora, e este vídeo serve para vocês irem ao evento nessa data e nessa hora. E é para vocês verem nas redes sociais, tais como Facebook, Instagram, pá, Twitter, não sei se dá, mas isto serve para vocês.
14 de julho. Curtas Vila do Conde.
Curtas Vila do Conde.
Capitão Fausto.
Curto só. Tem de ser.
Quanto às secções competitivas, destaque naturalmente para a competição internacional, que reúne filmes dos novos talentos emergentes e as mais recentes obras de realizadores já consagrados.
Muitas vezes a ideia de que a curta-metragem só serve para exercício de primeiras obras de cineastas que depois se querem afirmar na longa, mas a verdade é que hoje em dia, através de por muitas razões, por haver encomenda, por exemplo, temos um filme de um consagrado cineasta chinês, o Jia Zhangke, que fez uma encomenda do Festival de Cinema de Hong Kong, de uma produção. Portanto, há às vezes, ou a Laura Poitras, uma documentarista que também já teve inclusive filmes estreados em Portugal, mas também outros regressos de autores habituais no festival, como Ben Rivers, Ian Gonzalez, a dupla Caroline Pogge e Jonathan Vinel, e depois coexistem ao lado de, aí sim, novos talentos emergentes que se calhar apresentam aqui o seu primeiro filme. Há um pouco disso tudo na competição internacional.
Temporary Duty Handbook, A Guide for Traveling to Site. The purpose of this handbook is to provide proper procedures and guidelines when traveling on official business in support of the program.
Por falar em novos talentos, o Curtas tem uma secção denominada Take One, dedicada à descoberta de novos talentos. Os últimos anos têm provado a utilidade desta secção.
Há uma produção imensa e com muita qualidade hoje em dia. Quando nós começamos o festival, este programa seria praticamente impossível. Só tínhamos a produção de filmes e de curtas na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa. Hoje em dia, um pouco por todo o país, existem muitas escolas que têm meios e que dão a oportunidade aos seus alunos de realizarem filmes e de terem estas experiências. A maior parte das vezes, obviamente, é em cursos de audiovisuais, mas por vezes até um pouco para além disso. Lembro, por exemplo, que entre os vencedores dos anos anteriores estão dois futuros Ursos de Ouro de Berlim, a Leonor Telles ou o João Salavisa.
Chiganos, já podiam mover-se. Quanto aos sapos.
O Os mais novos não foram esquecidos. Também eles têm uma programação especial no Curtinhas e são as próprias crianças que elegem os melhores filmes.
É uma competição de curtas para crianças que tem um júri composto por crianças, por 15 crianças, e que vão escolher o prémio desta secção. Está dividida entre maiores de 3, maiores de 6 e maiores de 9. Já agora aproveito para dizer que muitas destas sessões e muitos destes filmes é evidente que podem ser seguidos por um público mais jovem, por isso é que estão lá, mas são também sessões que poderão ser de grande interesse e mesmo de prazer estético para espectadores mais velhos da nossa idade.
Voltando aos filmes, direcionados para um público mais adulto, é obrigatória uma referência à competição experimental, que foi desde sempre uma das áreas de eleição do Curtas e do próprio cinema.
Aliás, eu penso que as obras-primas do cinema experimental se encontram no justamente no formato curto, como muitas vezes as de animação. É um formato que... uma duração que potencia este género de cinema. Portanto, é evidente que o cinema experimental sempre teve uma grande importância no Curtas Vila do Conde. E com esta competição experimental procura dar visibilidade a estes objetos que são diferentes, mas que quem for ver esta sessão repara que também podem ser estimulantes e divertidos até, muitas vezes. Temos, normalmente, nesta secção, sempre a presença dos grandes autores do cinema contemporâneo, desde vencedores de edições anteriores, como Rosa Barba, uma italiana que venceu a última edição desta competição, Ken Jacobs, Christophe Girardet, ou pessoas com quem o Curta já trabalhou na produção de filmes até anteriormente, como o Lois Patinho, o Bill Morrison. Portanto, há aqui alguns dos melhores exemplos do cinema experimental contemporâneo, e também dois portugueses, Tânia Diniz e Miguel Ildefonso, que fazem a sua estreia no Curtas, nesta competição.
Não será um realizador de cinema experimental, mas o cineasta FJ Ossang não é propriamente o nome que esteja ligado ao cinema mais comercial. A obra deste francês vai estar in focus em Vila do Conde.
L'histoire commence où tout paraît finir. Zelda devait rentrer de Barcelone avant la nuit. On se serait quitté pour toujours, à la fin de l'aurore. Sauf que le cinéma opère comme la magie blanche.
Tentamos escolher cineastas que não façam parte do mainstream, que não sejam, cuja obra não tenha sido muito mostrada em Portugal, ou mesmo absolutamente inédita. Não é o caso do FJ Ossang, este cineasta francês, porque ele até tem uma ligação que já vem de longe com Portugal. Alguns dos filmes que ele realizou foram, em parte, coproduzidos com Portugal, filmados aqui e mesmo com atores portugueses. Por exemplo, Pedro Estes, o Diogo Dória, participam nos seus filmes, mas também, por exemplo, curiosamente, um dos filmes tem a participação num dos principais papéis do Joe Strummer dos Clash, que também pode ser outra para os fãs de música, pode ser outro ponto de interesse. Esta ligação aos Clash não é acidental. A obra do Ossang e a sua estética é sempre muito associada ao movimento punk. Esse comprometimento com essa atitude punk e com uma constante provocação do establishment, digamos, foi sempre uma imagem de marca do Ossang.
Victory Lane, c'est un anagrama de Vince Taylor.
O Curtas também é feito de exposições, neste caso, uma exposição, que é composta por 6 instalações e que pode ser vista na Solar, Galeria de Arte Cinemática.
Obviamente que na altura do festival aproveitamos o evento para inaugurar uma nova exposição. Esta chama-se Terra, obviamente tem alguma conotação com questões ambientais em algumas das obras, mas não só. É sobretudo mais uma oportunidade para trabalhar o espaço da Galeria de Arte com imagens em movimento, desta vez inteiramente composta por artistas portugueses, alguns deles emergentes, outros mais consagrados, mas todos eles com ligações à galeria anteriores, ao festival, à própria programação do festival e ao cinema em geral. Gabriela Abrantes, uma presença, aliás também está com a sua última curta no programa da Competição Nacional, Priscila Fernandes, Pedro Neves Marques, de quem nós ajudamos a produzir também o seu primeiro filme. Ele vem das artes plásticas e fez um filme chamado Semente Exterminadora, que estreou no Indy Lisboa em competição há 2 meses e que por acaso também vai passar, obviamente não em competição, porque é uma produção à qual estamos ligados, mas na secção Panorama Nacional. Também tem uma obra na exposição, a Joana Pimenta, a Lúcia Prancha e a dupla Mariana Caló e Francisco Queimadela.
Para além da Galeria Solar, os 25 anos do Curtas celebram-se em espaços como o Teatro Municipal, o Auditório e um pouco por toda a cidade. É a Festa do Cinema, em Vila do Conde. O programa das curtas abre múltiplas possibilidades, tem uma programação especial em memória das 24 edições que já aconteceram, reunindo 25 curtas escolhidas por diversas pessoas que viveram de formas muito diferentes o festival. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Este programa especial é uma espécie de carta branca com 25 filmes em 9 sessões que foram escolhidos por escritores, realizadores, artistas, como Walter Gomes, Miguel Gomes, Manuel Azevedo, mas também críticos e jornalistas da área do cinema. Diz-nos respeito, porque também fizemos escolhas. Eu selecionei um filme de Rodrigo Areias, O Corrente, e tu propões que recordemos um filme de Jean-Luc Godard.
É verdade, vamos estar em Vila do Conde participando nas comemorações dos 25 anos do Curtas. Isto porque somos 2 das 25 pessoas que o festival simpaticamente convidou para convocar as suas memórias, cada uma escolhendo um filme que tivesse passado em alguma edição anterior. O que importa sublinhar a propósito desta iniciativa é que, de facto, ao longo dos anos, o Curtas foi organizando um corpo de filmes que definem um mapa português, europeu, internacional das curtas-metragens. Não apenas como um género específico, mas, sobretudo, como uma zona a que importa dar visibilidade no interior das movimentações contemporâneas das narrativas audiovisuais.
E vale a pena olhar para uma programação do festival que valoriza realizadores que filmam curtas e longas metragens.
A edição deste ano valoriza de forma muito especial uma via, ou se quiserem, um conceito que se tem consolidado ao longo dos anos, ou seja, da curta à longa, que é, como quem diz, dar a ver longas metragens de cineastas que já marcaram presença em Vila do Conde através das curtas. O destaque vai para 24 Frames, título póstumo de Abbas Kiarostami, um dos grandes acontecimentos da recente edição de Cannes, inventando pequenas ficções a partir de imagens estáticas. Estarão ainda representados nesta secção a americana Kelly Richard, o finlandês Aki Kaurismäki e o português Sandro Aguilar, da curta à longa em todas as geografias.
O Festival de Vila do Conde construiu uma identidade através de uma programação que não se esgota na exibição das curtas. Há longas metragens, há exposições na Galeria Solar e há também concertos e cineconcertos.
São várias as sugestões que já abordámos nesta primeira metade do Cinemax sobre o Festival de Curtas, que acontece a partir de hoje no Teatro Municipal de Vila do Conde e que regressa à sala do Auditório Municipal, onde tudo começou há 25 anos. Mas temos mais para contar sobre o Curtas. A Seleção Nacional vai estar em destaque na segunda parte. A competição portuguesa de Curtas está em foco nesta segunda parte do Cinemax.
O Curtas estreia 16 filmes que concorrem aos prémios principais. A Seleção Nacional de Curtas-Metragens permite ver o que foi filmado de novo no cinema nacional no último ano. E na competição há regressos de autores já premiados e que se afirmaram ao longo dos anos, como João Pedro Rodrigues, João Salavisa, Gabriela Abrantes, Salomé Lamas e Carlos Conceição. São apenas 5 autores, mas não vamos ficar por aqui. A jornalista Lara Marques Pereira não fica por aqui nesta antevisão integral da competição portuguesa do Curtas.
Depois de uma Palma de Ouro em Cannes e de um Urso de Ouro em Berlim, João Salavisa volta ao festival onde se estreou e que ao longo dos tempos se afirmou como um espaço de cinema de qualidade.
Vila do Conde é uma espécie de aldeia do Obelix e do Asterix dentro do Império Romano, que são os grandes festivais de cinema, que estão muito comprometidos com as distribuidoras, com o negócio, com uma data de coisas, e Vila do Conde continua a fazer uma programação, enfim, eles mostram os filmes em que acreditam e de que gostam, não é?
Altas Ossadas de Cidades é um projeto feito em parceria com o rapper Carlon e com as memórias coletivas da comunidade de cabo-verdianos que deixou o bairro da Pedreira dos Húngaros.
O filme é uma apropriação e uma reconstrução e uma reencenação também de histórias que foram partilhadas comigo, principalmente com o Carlão. E há também alguma coisa no filme que eu acho que remete um bocadinho para a própria construção musical do rap, na medida em que algumas quase técnicas e recursos do rap que eu tentei transformar em cinema, ou seja, a apropriação. Utilizamos letras do Carlão que se transformam em diálogo no filme, a forma como a narrativa foge a uma linearidade qualquer por retratar a memória, que também é uma coisa comum encontrar na fluidez narrativa do rap, que muitas vezes é contada uma história, mas não necessariamente com um princípio, meio e fim, são intuições do cotidiano.
Outro lugar, Cedrin, é onde se encontram as crianças protagonistas do filme de Diogo Val, com o mesmo nome da terra.
Estamos a falar de uma história que envolve duas partes da família que estão afastadas. Estão afastadas por já não serem há muito tempo e estão afastadas na medida em que vivem em sítios diferentes, de natureza diferente.
Diogo Val regressa à Vila do Conde depois de ter passado pela secção Take One dos filmes de escola e arrisca filmar com crianças.
A natureza de trabalhar com outras não profissionais é muito diferente também de trabalhar com outras profissionais, e também, especialmente, quando envolve crianças, não é? É total, nós não vamos estar a discutir a densidade psicológica de um personagem com uma criança, não é?
Um outro regresso, e em ano de festa grande, são vários os autores que voltam à Vila do Conde. É o caso de Gabriela Brandes, que relata o encontro de um robô com uma tribo indígena no Brasil, no filme Os Humores Artificiais.
Oi, gente. Meu nome é Andy Kaufman. Essa do meu lado é a Claude Larocque, minha inventora e boa amiga.
A história improvável de um robô na inteligência artificial, apaixonar-se por uma menina indígena do meio do Mato Grosso e vice-versa.
O realizador, que já foi premiado duas vezes em Vila do Conde, está a fazer um estudo antropológico que tem no centro a comédia e a forma como pode influenciar os povos.
A comédia e certos aspectos de cinema popular sempre me interessaram muito. Sempre me interessaram muito em termos de o que o potencial político que tem, em termos de o público que abrangem. E não é tanto que eu estou a trabalhar numa linguagem completamente popular, porque os meus filmes são bastante idiosincráticos e excêntricos, mas a ideia de comédia e como comédia mexe tanto com as pessoas de uma forma quase física, não é? Não se consegue controlar o riso, é uma coisa que, e como junta pessoas, tens todo um grupo que está num delírio de riso, são ideias que a mim me interessam muito profundamente.
Ainda no Brasil, os vestígios da viagem do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira à Amazónia no século XVIII captaram a atenção do realizador Francisco Carvalho no filme Longe da Amazónia.
O meu interesse foi muito pelos objetos que ele trouxe à Amazónia, não é? Pelas máscaras das tribos e os artefactos das tribos. É que foram os objetos que me interessaram a iniciar este projeto.
A estreia do realizador no Festival de Vila do Conde faz-se com uma obra que não cabe nas convenções de género.
Não sei exatamente como é que se poderá classificar esse filme, mas possivelmente ainda será um documentário, no sentido em que estou a tratar de um assunto real, estou a usar os escritos dele, talvez por aí, mas sim, na verdade, os animais, as plantas, os artefactos, a partir de objetos mortos, não é? Criar uma... ou contar a história da sua expedição teria de ser necessariamente ficcionado, não é?
Os gentios irupixunas distinguem-se dos outros gentios pelas suas máscaras. Picam a cara com os espinhos de palmeira pupunha e com as cinzas das suas folhas pulverizam as picaduras. Muito trabalho e dor lhes custa este ornato, porque não raras vezes lhes sobrevêm as erisipelas de que alguns chegam a morrer.
Uma música de Brian Eno foi a inspiração para Thursday Night, filme fantasmagórico assinado por Gonçalo Almeida, protagonizado por uma dupla de cães.
Foi a música, eu sabia mais ou menos que queria fazer uma história de fantasmas, entre aspas, e estava a arranjar uma maneira de fazer que não fosse, que ainda não tivesse feito antes e que fosse alguma coisa que eu gostasse de ver. E procuro sempre o tipo de música atmosférica destes artistas que eu gosto muito, como o Brian Eno, para escrever. E aquilo tinha um ambiente muito de sonho e começou-me a dar essa ideia e depois pensei, mas isto não é uma pessoa, isto é outra coisa qualquer que se passa aqui. E aí é que surgiu a ideia de fazer o filme com animais.
Gonçalo Almeida esteve até há pouco tempo a viver em Londres. Faz filmes nos intervalos de múltiplas ocupações que acabam por servir de ferramenta para o cinema.
Às vezes, quando estou a escrever, há muitas coisas que nós questionamos. Ah, isto não é real. Mas quando há coisas que sabemos que aconteceram mesmo, passa-se logo à frente e penso, isto é mesmo assim. Mesmo que pareça inacreditável, é mesmo assim que acontece. Nesse aspecto, acho interessante misturar filmes de género, que é normalmente o que eu tento fazer, com coisas que às vezes são um bocado mais sociais, nesse aspecto.
A partir da Suíça, a realizadora Jenna Hasse revisita Portugal, país onde nasceu, mas de onde saiu ainda criança. O filme Soltar foi inspirado num episódio real de umas férias passadas em Portugal.
O ponto de partida do filme é nascido de um viagem que eu fiz quando eu tinha 19, 20 anos e... Oui, c'est inspiré d'un voyage que j'ai fait au Portugal quand j'avais 19-20 ans. C'est quelque chose que j'ai vécu d'une certaine manière.
Dividida entre o francês e o português, Jenna Hasse constrói uma ficção que representa para ela própria o virar de uma página a caminho da maturidade.
A minha vontade de filmar em Portugal era também a vontade de filmar um território da minha infância que também é uma maneira também de, como é que de dizer, de abandonar um território, imagem de um território para encontrar outras imagens.
No campo do cinema de animação, Paulo Patrício assina o filme Surpresa, feito com material gravado para um outro projeto.
Gravei entrevistas com crianças e uma dessas entrevistas era a menina que aparece no filme, melhor, a que dá a voz no filme e que falava com a mãe sobre, na altura, ela estava a recuperar do cancro no rim. E a conversa desenrolava toda à volta disso.
E o que é que aconteceu ao teu corpo quando ficaste doente?
Só tinha um rim. E ainda tenho um rim. Para que voltam a pôr o outro?
Não podem voltar, querida.
Por quê?
Está estragado.
Qual?
O que eles tiraram?
Uma conversa entre uma criança e uma mulher com uma forte dimensão orgânica.
Muitas daquilo que as pessoas vão ver foi improvisado, ao contrário do que acontece na maior parte da animação, ou seja, foi feito em tempo quase real por cima e foi resolvido a pintura por cima da animação. Porquê? Porque uma das premissas do filme era exatamente que ele fosse orgânico, no sentido, de facto, as doenças também o são.
Um conto de Chekhov foi o ponto de partida para outra animação, o filme A Sonolenta, de Marta Monteiro, que adaptou a história à realidade portuguesa.
Ao fazer essa transposição, não é, geográfica, eu descobri que em Portugal, há menos de um século, a realidade do conto fazia todo o sentido. Não é? E o que é que acontece no conto? No fundo é uma criança que devia estar a estudar, mas porque a família é muito pobre, tem que trabalhar. E quando eu digo uma criança com cerca de 8 anos de idade, 8, 10 anos de idade. E isso efetivamente acontecia no nosso país há muito pouco tempo, há menos de um século.
A Sonolenta é a segunda incursão da ilustradora Marta Monteiro pelo cinema de animação com recurso ao digital.
Em vez de usarmos o papel, como se fazia antigamente, recorremos às ferramentas, às novas ferramentas, às novas tecnologias. Portanto, o desenho foi feito de forma, com a mesma, digamos, técnica tradicional, mas passando isso para o digital, desenhando diretamente no ficheiro, assim dizer. Né?
Onde é que eu estou? Em 2016 vivi em Torreplano, fiquei no ar.
Mais um regresso com um filme para responder à pergunta: onde está agora João Pedro Rodrigues?
Eu não sou muito de fazer balanços. Eu só fiz este filme porque ele me foi encomendado para uma exposição que eu tive no Centro Pompidou, que é uma exposição retrospectiva.
Depois de ter assumido uma veia mais pessoal em O Ornitólogo, João Pedro Rodrigues foi desafiado a construir um filme na primeira pessoa.
A ideia de fazer um autorretrato. Como é que se faz um autorretrato? Para mim, o autorretrato é uma coisa que vem da pintura, basicamente. Na pintura, as pessoas pintam-se a si próprias. E então, para mim, por isso é que há este lado de me expor. Vou-me mostrar, mostro-me fisicamente. Porque eu não sei exatamente falar de mim. Tive que encontrar imagens que falassem de mim por mim. E textos que falassem de mim por mim.
Em 2000 voltámos a Veneza com o fantasma. O Ricardo veio connosco. Tinha 19 anos.
Não demorem a mandar.
Espera aí, assim não consigo apanhar.
Na volta do correio, a Ribeira Corveia vai secar. Gonçalves Oliveiras de Candeio.
Agora seria preciso para ti, João. Só para ti.
Não, mas eu não posso filmar.
Não, só para ti.
Sim.
Os filmes que estiveram na última edição do Festival de Cannes foram chamados para a competição dos 25 anos. Coelho Mau, mostrado na Semana da Crítica, é uma espécie de conto de fadas, realizado por Carlos Conceição, sobre dois irmãos, e a relação com a mãe e o amante dela.
Vimos voltar à casa na árvore.
É o mesmo?
Não, isto é melhor.
Era a ideia do que nós podemos fazer quando alguém nos é muito próximo e quando os afetos são muito importantes, são muito elevados na nossa vida e até onde é que nós somos capazes de ir pela pessoa em questão, pela pessoa por quem temos esse afeto. Neste caso estamos a falar de dois irmãos adolescentes. E também há uma outra relação que é com a mãe dos dois protagonistas. Há um pai ausente e há uma projeção da figura paterna ausente no gigolo, que é, digamos, que presta serviços à personagem da mãe.
No Alentejo, a geração que viveu com pouco, com o que plantou e colheu da terra, conta histórias de outros tempos. Histórias que a realizadora Marta Mateus ouviu e que decidiu cruzar com as novas gerações que vivem uma ligação bem diferente com a terra.
O filme faz um encontro entre estas duas gerações que, num espaço de muito poucos anos, cria uma... Estão, por um lado, já em mundos absolutamente diferentes, mas vivem no mesmo espaço. E, portanto, o que eu tentei criar, não é? As pessoas que eu tentei juntar e que juntei no filme, foram essas duas gerações. No fundo, há um grupo de crianças e um grupo de pessoas mais velhas que contam a sua história aos mais novos que hoje vivem ali.
O filme Farpões Baldios propõe um diálogo entre passado e presente e marca a estreia da realizadora Marta Mateus, que passou este ano pela quinzena dos realizadores do Festival de Cannes.
Porque uma pessoa que nasce naquele sítio onde nasce não lhe apetece sair para o outro lado.
Laura Gonçalves e Alexandra Ramírez constroem uma animação que parte de uma pesquisa documental por lugares que sofrem de abandono. Água Mole é um filme a partir dos testemunhos dos que ficam.
Este filme surgiu como fruto de várias viagens que fomos fazendo ao interior de Portugal. Há aldeias que acabavam por ter muito poucos habitantes. Nestas viagens acabámos por entrevistar pessoas que optaram por ficar no decorrer destas correntes migratórias. Umas por opção, outras por falta de oportunidade. E estes testemunhos acabaram por se tornar os pilares essenciais para construir uma ficção. Mas nunca perdendo de vista a vertente documental, que era algo que nós queríamos desde o início. E este filme tornou-se assim um retrato poético sobre a imigração e a desertificação destas aldeias.
O Homem Eterno, do realizador Luís Costa, é uma homenagem ao avô, através de uma paixão partilhada, a de filmar.
Ou seja, entre o amor e a guerra, ele acabou por seguir a minha avó para o Canadá, evitando também a guerra colonial, e ficaram por lá 20 anos, em Montreal, onde começa a filmar, compra uma câmara de Super 8 e começa um registro de mais de 20 anos. Eventualmente volta a Portugal e continua o seu registro, e eu acabei por descobrir há relativamente pouco tempo todo este arquivo que se dividia entre milhares de fotografias e horas e horas de películas de Super 8. Depois de ver as imagens, entendi muito rápido que tinha uma sensibilidade tremenda, não é? Adicionar o facto que ele não estudou nem frequentou o cinema durante a sua vida, o que torna toda a análise da sua vida cinematográfica muito mais interessante, digamos assim.
Mónica Lima estreia-se em Vila do Conde com Verão Saturno.
O planeta do regresso de Saturno, em que se reflete um bocadinho sobre o tempo, estar atrasado para alguma coisa, e estas são todas personagens das quatro, porque além da filha ainda existe um amigo do Samuel, são todas personagens que estão em luta contra o tempo de alguma forma, ou porque se sentem velhos, ou porque se sentem que desistiram ou tiveram que desistir dos sonhos.
Jaime Freitas, Rita Loureiro, Nuno Nunes e Joana de Verona são personagens com o futuro em suspenso.
Todas as personagens, aliás, são quatro, encontram-se num estado que eu chamo, vá lá, de um estado de melancolia, porque são personagens, de certa forma, a viver momentos de incerteza e de ansiedade em relação às suas vidas.
Depois de vários filmes documentais, a realizadora Salomé Lamas estreia-se na ficção com Coupe de Grâce, sobre a relação de um pai e uma filha e a forma como lidam com uma ausência.
Conta a história de relação de um pai e de uma filha ou reaproximação de ambos.
Não vais ao correio?
Para quê? Sempre que lá vou só encontro contas para pagar. Agora só lá vou no fim do mês. Se enviaste, deve lá estar.
Existe uma certa ambiguidade em relação à própria paralha, não é? Porque, no fundo, a filha sente que vai substituir, não é substituir a mãe, mas existe quase, sim, uma substituição e uma projeção desta mãe ausente, desta figura de qual o pai se encontra para fazer um luto, não é? Não sabemos se um luto... porque a mãe desapareceu simplesmente e os deixou assim um luto, porque a mãe faleceu.
A partir de um projeto de construção de instrumentos musicais, o realizador Vitor Hugo faz o filme de animação Das Gavetas Nascem Sons.
Portanto, é um projeto mais ou menos experimental, não é? E a narrativa é totalmente dependente destes sons. Nós começamos por gravar, tivemos 3 dias a gravar uns tantos takes de som e depois fez-se uma edição, não é? E depois a narrativa do filme é totalmente dependente desses sons.
Gavetas e instrumentos musicais ganham vida através de desenhos e de stop motion.
A animação tradicional em desenho, depois pintado à mão e digitalmente, assim como também na primeira e na parte final do filme também tem stop motion ou pixelação, que é feito com estas gavetas, é feito diretamente com esses instrumentos que estão nas gavetas.
Animações, documentários, filmes experimentais e ficções de vários géneros compõem a seleção dos 25 anos do Festival de Vila do Conde.
E estes são os filmes novos portugueses que podemos ver na competição principal portuguesa do Curtas. Paralelamente, há ainda a competição Take One, dedicada a filmes realizados nas escolas de cinema. E o festival conta com a presença de João Salavisa, Leonor Teles e Gonçalo Costa Amarante num debate que reúne os 3 realizadores premiados com Ursos de Ouro em Berlim e Palma de Ouro em Cannes.
No Cinemax destacamos os 16 filmes incluídos na competição nacional do Curtas de Vila do Conde. A 25ª edição do festival acontece até dia 15 deste mês.
A memória do Curtas, como vimos nesta sessão, já é rica e variada. O festival consagrou autores que se afirmaram, realizando curtas-metragens e longas-metragens, como Basílio da Cunha, por exemplo, que ganhou 2 vezes a competição portuguesa. O festival criou uma cultura que valoriza a curta-metragem nacional, promoveu relações entre cinema e música, mostrou talentos que cresceram da curta à longa. Na memória final, vamos relembrar alguns momentos e também protagonistas destes 25 anos.
Quando chegamos ao 25º ano do Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde, há que começar por destacar o facto de o certame ter sido, ao longo dos anos, um território de revelação de vários nomes do cinema português, como Basílio da Cunha, Sandro Aguilar ou Margarida Cardoso. Um caso especial ocorreu em 2015, com a estreia da versão monumental de As Mil e Uma Noites, por Miguel Gomes, com a sua Scheherazade. O caso de Miguel Gomes, até pela sua repercussão internacional, ilustra uma vertente da programação de Vila do Conde que mais do que nunca importa sublinhar, ou seja, o contraponto entre as curtas e longas dos mesmos autores, segundo uma lógica enraizada nas curtas, como é óbvio, mas aberta a todos os formatos. Curiosamente, algumas das razões do continuado impacto do Curtas de Vila do Conde passam pela abertura a outras linguagens, às artes plásticas e às mais diversas instalações, mas também à música. Em 2016, por exemplo, os Tindersticks abriram a sua digressão europeia em Vila do Conde durante o festival.
Get shot down, black smoke in my lungs and in my eyes, black smoke in my feeling, black smoke that I leave behind. I got shot down, I took myself out, greedy for it, I was greedy for it. I went down to the river, but the river's drowned. I went down to the river, but the river's choked in black smoke, black smoke.
Black smoke, black smoke.
tudo isto, sem esquecer que por Vila do Conde têm passado também as obras de alguns nomes marcantes do cinema contemporâneo, incluindo Sergei Loznitsa, Alexander Sokurov ou Peter Greenaway. O caso de Greenaway é naturalmente indissociável da música de Michael Nyman. Uma memória especialmente querida para os cinéfilos foi a evocação, em 2008, do trabalho do artista gráfico Saul Bass. Através dos espantosos genéricos que desenhou para autores como Alfred Hitchcock, Otto Preminger ou Martin Scorsese, Saul Bass ficou, de certo modo, como um peculiar autor de curtas-metragens, sempre em íntima ligação com grandes compositores. Por exemplo, em 1960, na abertura de Psycho, de Alfred Hitchcock, com música do genial Bernard Herrmann.
Vemos lá a memória do Curtas nesta sessão Cinemax especial dedicada ao Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde, que celebra 25 anos durante a próxima semana.
Treblinka é o mais recente filme do realizador Sérgio Trefô e vai estar em destaque na próxima sessão.
Унылые вагоны везут меня в это место. Видишь, они идут отовсюду. С востока, запада, севера и юга.
O documentário Treblinka foi premiado no DOC Lisboa e estreia agora nos cinemas. Vai ser dos filmes em destaque na próxima semana.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino Guedes e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Jorge Martins e António Santos. Pós-produção, David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax. E também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.